Quero saudar o meu presidente, senador Wilson Santiago, nosso deputado que visita aqui o plenário do Senado Federal, e dizer a Vossa Excelência que eu vou, no meu pronunciamento de hoje, tratar de três assuntos que dizem respeito ao meu estado do Pará. Primeiro, quero agradecer a audiência que tive há pouco com o ministro Padilha, ministro da Saúde, que nos recebeu para que pudéssemos discutir alguns assuntos de interesse da saúde do meu estado. E deixei com ele algumas solicitações com relação à transferência de um equipamento, senador Wilson Santiago, de hemodinâmica, que foi encaminhado ao estado do Pará em 2007, que até hoje se encontra encaixotado. E pedi ao ministro Padilha que ele autorizasse, porque foi encaminhado para um hospital regional de Marabá que não possui essa especialidade de hemodinâmica. Então, a solicitação ao ministro era que ele permitisse que esse equipamento pudesse ser instalado em outro hospital, em outra região de nosso estado, e o ministro Padilha viu com bons olhos e boa vontade, ficou de resolver, como também assuntos de transferência de recursos para o Hospital Universitário Barros Barreto, para a Secretaria de Saúde do Estado do Pará, com relação ao per capita de média e alta complexidade, que nós, como relator setorial da saúde no orçamento de 2011, tivemos a oportunidade de elevar o per capita de todos os estados brasileiros que estavam bem abaixo da média e os aproximamos da média. E o estado do Pará, hoje, tem um per capita de R$ 148,59, quando tinha, em 2010, um per capita de praticamente R$ 100, R$ 99 e alguma coisa. Isso vai possibilitar uma melhor assistência na área da saúde, na alta e média complexidade. E o ministro Padilha também tem a compreensão, até porque ele é um paraense por opção. Ele trabalhou no Pará, trabalhou como médico lá em Santarém, sabe das dificuldades do nosso estado, independente da coloração partidária, ele está se colocando à disposição de ajudar o governador Simão Jatene, que é do PSDB. Então, eu quero agradecer novamente ao ministro e dizer que os assuntos que lá foram tratados vão ter um encaminhamento devido pelo ministro Padilha. E eu fui hoje ao ministro Padilha porque todos nós fomos surpreendidos pela matéria do último domingo do programa da TV Globo, Fantástico, que fez referência a três municípios do nosso país, sendo dois deles do meu estado do Pará, o município de Curralinho e o município de São Sebastião da Boa Vista. Realmente, aquilo que foi mostrado pela reportagem deixa todos nós horrorizados, e mostra o descaso do governo que estava implantado no Pará, o desgoverno, nesses últimos 4 anos. Eu próprio, senador Wilson, vim aqui quase que permanentemente à tribuna, o senador Mário Couto, o senador Neri, denunciando, não era nem denúncia, era mostrando à governadora de então que era necessário que ela passasse a governar. E o que nós vimos é que municípios não eram e não foram fiscalizados devidamente pela Secretaria de Saúde à época. E agora, o que se está verificando é que o estado precisa ser reorganizado e está sendo, por determinação do governador Simão Jatene, o secretário doutor Hélio Franco, ele tem a orientação do governador Simão Jatene e a subsecretária, a doutora Rosemary Góes, de fortalecer os hospitais municipais. O governo do estado vai dar um apoio aos hospitais municipais, de tal forma que as pessoas possam ser atendidas na assistência básica no município e não haja migração para os hospitais regionais, que também não eram fiscalizados pelo governo passado, não haja migração para que possa haver um acúmulo de pessoas para serem atendidas no hospital regional, que é de média e alta complexidade, em casos que o hospital municipal deve fazer o atendimento. Eu quero dizer aos meus amigos do estado do Pará que o governador Simão Jatene já tomou as providências para que possa fazer não só nesses dois municípios que foram objeto da matéria do programa Fantástico, mas em todo o estado do Pará, a saúde municipal vai ter o apoio, como teve no governo anterior de Simão Jatene, da Secretaria de Saúde do estado do Pará. Mas quero aqui também fazer uma referência e um alerta. Há pouco eu usava do Twitter informando que eu viria à tribuna e vários seguidores nossos, amigos que já se tornaram ao longo dessa jornada nossa, eles ficam perguntando qual o assunto que o senador vai tratar na tribuna e eu disse que iria tratar da questão da saúde, ia tratar da questão da ANAC e ia tratar da questão da reforma política. E aí teve um seguidor do Twitter lá de Curitiba, que o Santos, que ele disse, eu vou ficar ouvindo, mas quero que fale sobre Curitiba. Eu quero só alertá-lo também que o mesmo risco que Belém está correndo, Curitiba também corre. Sabe qual é, senador Wilson? A ANAC vai fechar, a Agência Nacional de Aviação Civil vai fechar todos os escritórios dela em todos os estados brasileiros, inclusive no seu estado, da Paraíba, e vai ficar apenas com São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Sabe por quê? Porque lá atrás, lá em 2005, 6 anos atrás praticamente, na lei 11.182, que criou a ANAC, já ficou estabelecido que os militares, que essa fiscalização da ANAC hoje era feita pelos militares, pela aeronáutica, pelo antigo DAC. Então, os militares da aeronáutica ficaram prestando serviço para a ANAC, mas a lei que criou a ANAC já definia que, ao longo de 5 anos, esses militares teriam que ser devolvidos à aeronáutica. E, ao longo desse tempo, a ANAC deveria fazer concurso para preencher e ter e qualificar a mão de obra para substituir os militares da aeronáutica. Não fez. Lamentavelmente, não fez. 5 anos depois, a solução da ANAC é fechar os escritórios e criar, pasme os senhores, lá em 2009, a presidente da ANAC, doutora Solange, ela baixou uma portaria no dia 4 de agosto, uma resolução de 2009, que determinava o fechamento do escritório regional da agência no Pará. Eu pedi uma audiência à doutora Solange e mostrei a ela da necessidade do escritório da ANAC ser mantido no Pará e na Amazônia, porque é uma região inóspita, com aeroportos sem fiscalização e que a presença da agência era fundamental. E eu queria, e agradeci a doutora Solange, que atendeu ao pedido do senador Freixa Ribeiro e manteve através uma outra resolução republicada em 24 de agosto, manteve o escritório de Belém. Para surpresa nossa, senador, nós agora tem uma portaria da ANAC mandando fechar, publicada no dia 17 de fevereiro, a portaria número 310, que manda, diz a portaria, artigo 1º, extinguir no prazo máximo de 60 dias as unidades regionais de Porto Alegre e Recife. Artigo 2º, extinguir no prazo máximo de 30 dias o escritório da aviação civil de Curitiba e os seguintes postos de serviço. Aí vem embora: Belém, Boa Vista, Campo Grande, Corumbá, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza. Vem embora esses postos de serviço. E o presidente da ANAC hoje, que me recebeu, e eu quero agradecer ao diretor, presidente interino, doutor Cláudio Passos, dizendo que a partir do fechamento dos escritórios, a fiscalização e o atendimento fora do eixo Rio-São Paulo e Brasília será feito pela internet e telefone através do Fale com a ANAC, portanto, o atendimento virtual. Ora, se com atendimento presencial o usuário do serviço de aviação já fica em situação precária em relação aos serviços oferecidos pelas empresas aéreas, imagine se não tiver um posto da ANAC para que ele possa fazer a reclamação em tempo real. E não pelo Fale com a ANAC, porque aí o efeito será nulo. Então eu quero aqui pedir, eu conversei ontem, quando eu voltei da audiência com o doutor Cláudio Passos, eu, na Comissão de Assuntos Econômicos, eu fiz um apelo ao senador, líder do governo, senador Jucá, e o presidente, vice-presidente, que estava no exercício da presidência da CAI, o senador Lobão Filho, para que eles pudessem ajudar, junto à presidente Dilma, para que não fossem fechados esses escritórios de apoio da ANAC pelo Brasil inteiro. Então, o senador Jucá ficou de fazer, envidar esforço, e tem que ser rápido, senador Jucá, porque o fechamento será no próximo dia 19 de março. E nós temos aí agora um recesso de praticamente 10 dias e vamos retornar no dia 14, 15, então vamos ter pouco tempo para que Vossa Excelência possa conseguir da presidente que não que dê uma solução para que não haja o fechamento, então, dos postos de serviço da ANAC por todo o Brasil. O doutor Cláudio Passos fez uma referência à falta de pessoas no quadro da ANAC, que dificuldades orçamentárias, porque as taxas e 80% das taxas pagas nos aeroportos brasileiros vão para o Tesouro Nacional, e a ANAC fica sem recurso para cumprir com as obrigações de fiscalização da aviação civil em nosso país. Nos preocupa porque é um sistema de transporte que precisa realmente ter o controle, não só nos aeroportos, como também o controle pela ANAC das revisões dos equipamentos. É necessário saber se os equipamentos que estão voando estão com as suas revisões em dia. Não só as grandes aeronaves, mas também os aviões de pequeno porte que ligam cidades no interior do Brasil e, em especial, no meu estado do Pará e na minha Amazônia. E, para terminar, senador Wilson Santiago, Eu quero fazer aqui uma breve referência à questão da reforma política. Vossa Excelência, nós assistimos aqui à instalação por parte do presidente do Senado, José Sarney, de uma comissão para tratar da reforma política no Senado. Vossa Excelência estava presente nesse dia. E agora, me parece que ontem, foi feita uma instalação de uma mesma comissão para tratar do mesmo tema na Câmara Federal. Ora, se nós queremos, de fato, fazer uma reforma política, e eu quero aqui sugerir ao presidente Sarney, como presidente do Congresso, que possa, junto com o deputado Marcos Maia, presidente da Câmara, fazer uma única comissão, uma comissão mista de senadores e deputados, para que possamos discutir a questão da reforma política em conjunto. Porque senão nós vamos ter uma oposição no Senado, que vai ter que ir à Câmara, a Câmara vai ter uma posição que vai ter que vir ao Senado, nós vamos perder esforço desnecessário. Então, se a comissão for mista, com senadores e deputados, nós vamos chegar ao final, no relatório final, a um consenso cuja tramitação será facilitada no plenário das duas casas. Essa é a sugestão que eu quero deixar aqui, porque todos nós somos favoráveis que seja feita a reforma política. Agora, precisamos sair do discurso para a prática. Então, não basta que sejamos favoráveis, é preciso que o que formos sugerir ao plenário das duas casas seja realmente uma reforma que venha ao encontro daquilo tudo que nós defendemos e que é necessário para que tenhamos eleições e tenhamos um sistema partidário fortalecido em nosso país. Não vou entrar aqui nos temas sobre questão de financiamento, de filiação partidária, de voto facultativo, porque não quero adiantar a algo que será discutido por essas comissões que, muito bem escolhidas, tanto no Senado, na Câmara, quanto na Câmara, mas que há necessidade que elas trabalhem em conjunto, que a comissão, então, possa ser mista. Esta é a sugestão que eu quero deixar ao presidente do Congresso e do Senado Federal, senador José Sarney, e ao presidente da Câmara Federal, deputado Marcos Maia, para que possamos efetivamente termos, no prazo que foi definido pelos presidentes, termos uma proposta de reforma política que seja apreciada pelo plenário das duas casas. Muito obrigado, senador Wilson Santiago.